Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 14 de novembro e no resumido número 238, livro em papel vai se tornar artigo de luxo. Uma ilustração em IA confunde o prêmio Jabuti. A União Europeia na cola da Meta, o Dev Day da OpenAI, a expectativa sobre um hardware de IA e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero.
The book is on the table, table.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A leitura em papel, seja de livros, jornais ou revistas, é uma experiência valiosa e cada vez mais rara também, né? Tão rara que vem adquirindo uma aura bucólica comparável a passar um fim de semana na natureza. Um artigo do Estadão chamou o papel de novo luxo. Em um mundo dominado pela tecnologia, o papel é visto como dispensável e ultrapassado por alguns. A gente está preso em apps e ferramentas online, a gente é bombardeado por notificações de tudo quanto é coisa. Então, ter a oportunidade de se concentrar numa coisa só hoje em dia, ainda mais se for offline, passa realmente a soar como um privilégio. A leitura em papel permite uma atenção qualificada, livre de pop-ups, de notificações, ruídos eletrônicos, distrações, da ânsia de checar o inbox, os feeds. Isso aí proporciona uma experiência mais profunda e humana até, né? Um dos raros momentos que a gente se desliga das telas. Mais importante que isso, quando a gente lê em papel, a gente consegue um momento livre de algoritmos e indicações não solicitadas, além de ter uma garantia da privacidade dos nossos dados. Nada ali está sendo monitorado, né? Não é pouca coisa não, hein? Quer dizer, muito provavelmente você deve ter comprado seu livro online, talvez até por conta de alguma indicação algorítmica, e esse dado aí você vai ceder mesmo, mas de maneira geral a invasão acaba aí. E é também por isso que ler em papel pode se tornar um luxo. Ler um livro não gera dados para nenhuma empresa, não deixa a gente acessível para receber propaganda, então enquanto a gente lê, a gente não gera lucro para ninguém. A leitura em papel deixa de ser só uma questão de gosto e passa a ser uma forma de consumir cultura de um jeito mais sereno e reflexivo. É possível que a gente veja, então, uma renascença do papel, principalmente por causa do cansaço crescente com as telas em toda parte, para todo mundo. Ou até também como forma de cura para um problema cada vez mais comum, a nomofobia. Sabe o que é isso? É o medo de ficar longe do celular. Diz aí quem é que não tem. Aquela paranoia com a bateria acabando ou esquecer o celular em casa. Um estudo realizado pela UFMG revelou que a nomofobia, ao contrário do que muita gente pensa, não afeta só os jovens, afeta também muitos idosos. A pesquisa, que partiu de uma tese de pós-graduação em medicina molecular, analisou 142 artigos e mais de 2 milhões de pessoas e observou um aumento de depressão em crianças e adolescentes relacionado ao uso excessivo de telas. A nomofobia é categorizada em 4 dimensões principais: medo de não se comunicar, de não se conectar, de não acessar informações imediatamente e de perder o conforto fornecido pelos dispositivos móveis. Eu dei check aí nas 4 dimensões, eu imagino que você também. E já acho que também é bem seguro afirmar que se você não se identificou com uma das 4 dimensões que seja, você já está quilômetros à frente da maior parte das pessoas. A estimativa é que 75% das pessoas apresentem sintomas leves e moderados e 20% sintomas severos de nomofobia, com os estudantes universitários sendo particularmente afetados. Se você fez a conta aí, a gente está falando de 95% das pessoas, ou seja, 5% das pessoas não são afetadas pela nomofobia. Também não é surpresa nenhuma que o aumento do uso de telas durante a pandemia de Covid para trabalhar, para estudar, para se divertir, contribuiu muito para esse cenário. Para resolver o problema também não tem segredo, mas isso aí não significa que seja fácil. Os pesquisadores recomendam limitar o tempo de tela e enriquecer atividades fora dela, incentivando interações sociais e atividades físicas ao ar livre. Já tem bastante gente dando os primeiros passos nessa direção. Eu mesmo, por exemplo, comecei a correr esse ano, que me dá um momento bem longe das telas. Inclusive, por conta disso, eu corro sem ouvir música. No início, só ficar definindo o que eu ia ouvir já virou uma função chata e também eu sentia que me atrapalhava me concentrar nos movimentos da corrida. Então, eu resolvi seguir a dica dos feras e passei a correr sem fones e com menos um motivo para mexer no celular, o que por si só é uma maravilha. Uma pesquisa realizada pelo Axios e pelo Generation Lab revelou que 79% dos estudantes universitários e de pós-graduação nos Estados Unidos não utilizam aplicativos de relacionamento. Essa preferência por conhecer pessoas pessoalmente em vez de usar apps fica ainda mais evidente quando a gente considera que 45% dos entrevistados não estão em relacionamentos e mais da metade conheceu seus parceiros atuais ou anteriores através de conexões pessoais. Mas talvez isso aí seja algo do perfil dos pesquisados também, né? Já que, segundo esse estudo, o ambiente universitário é um período propício para a independência e para a experimentação, inclusive nos relacionamentos românticos. A pesquisa também indicou que os estudantes preferem iniciar relacionamentos a partir de amizades em vez de usar aplicativos, porque por lá as interações tendem a começar já com um encontro. O app já, o próximo passo depois do match é marcar um date, né? Fora que nesses apps a aparência física toma a frente. E para 37% dos entrevistados, aspectos como opiniões e senso de humor são considerados mais importantes. Apesar dessa tendência, o Tinder permanece como o app de relacionamento mais popular entre os universitários dos Estados Unidos. É usado por cerca de 12% dos estudantes pelo menos uma vez por mês. O Bumble e o Hinge estão em segundo lugar, com 8% de uso, seguidos pelo Grindr e pelo Coffee Meets Bagel, com 2% e 1%, respectivamente. Ainda bem que, pelo menos até aqui, nosso futuro parece que ainda é offline. O futuro refeitório, no restaurante de São Paulo, onde você encontra adesivos do Resumido colados em todas as cabines do banheiro, já recebi várias fotos de lá, postou um vídeo satirizando tipos de clientes indesejados como forma de chamar atenção para alguns comportamentos. Mas o post não pegou bem, não. O vídeo, que não pretendia ser ofensivo, destacou atitudes como passar o dia no local consumindo só uma água, não pagar a caixinha pelo atendimento virtual, sentar sem falar com hostess e publicar críticas online após as visitas, em vez de falar diretamente com alguém da casa. A reclamação dos seguidores focou especialmente na questão da caixinha, levantando o debate sobre a responsabilidade do estabelecimento em cobrir custos operacionais e de salários. A proprietária defendeu a postura do restaurante, destacou a sua identidade de marca e mencionou um programa de divisão de lucros para os funcionários. O maior grupo de jornais dos Estados Unidos, o Gannett, preencheu a posição de repórter Taylor Swift com Brian West, um jornalista de 35 anos do Arizona que se mudou para Nashville, a cidade da Taylor Swift. Como setorista da Taylor, o West vai trabalhar na redação do Tennessean e vai gerar conteúdo também para o USA Today e para mais de 200 jornais locais da rede da Gannett. A vaga, que foi anunciada em setembro, gerou desconfiança primeiro sobre a necessidade de um repórter dedicado única e exclusivamente à cantora, e depois também pelo jornalista ser um fã declarado. Por mais sério que o West seja, é muito difícil acreditar que ele tenha qualquer tipo de imparcialidade na cobertura e é pouco provável que ele venha fazer qualquer crítica mais dura nesse trabalho. Bom para Taylor e para os Swifties, pior para o jornalismo de uma forma geral. Na semana passada eu falei sobre o caso dos nudes falsos de alunas do Colégio Santo Agostinho, no Rio, que foi produzido por colegas de sala, e da provável epidemia desse tipo de montagem que vem por aí. E na semana passada já surgiu mais um caso. Alunas do Colégio Marista São Luís, no Recife, denunciaram, e a polícia já está investigando o caso, as vítimas têm entre 13 e 15 anos e alegam que as fotos falsas circulam num grupo de WhatsApp. E assim como no caso do Santo Agostinho, as suspeitas recaem sobre colegas de classe. A instituição prestou apoio às famílias e colabora com as investigações. O Washington Post publicou um artigo sobre o aumento dos nudes falsos e como isso pode arruinar a vida de uma adolescente. Segundo uma análise de uma especialista no setor, os sites de hospedagem de fotos pornográficas geradas por IA apresentaram um aumento de mais de 290% em fotos falsas desde 2018. Essas plataformas frequentemente exibem celebridades, figuras políticas e adolescentes comuns, e as imagens são exploradas para extorsão, para causar vergonha ou simplesmente para satisfazer fantasias pessoais. A indústria de vídeos pornográficos falsos também cresceu, com mais de 143 mil vídeos adicionados em 2023, somando mais de 4 bilhões de visualizações. O artigo destacou a necessidade urgente de regulações mais robustas e proteções contra o abuso dessas tecnologias de IA, especialmente para proteger mulheres e adolescentes.
As ilustrações desse livro foram selecionadas para concorrer ao Prêmio Jabuti nessa categoria de ilustrações.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
E hoje a candidatura foi retirada porque não está contemplada a inteligência artificial nas regras do Prêmio Jabuti.
Esse que você ouviu foi o Mauro Paulino, da Globo News. O Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios de literatura do Brasil, indicou uma obra ilustrada utilizando a ferramenta de inteligência artificial Midjourney, justamente na categoria de melhores ilustrações do ano. A edição do clássico Frankenstein, da Mary Shelley, bem adequado o título para polêmica causada, foi publicada pelo Clube de Literatura Clássica e acabou desclassificada. O motivo, como você pode imaginar, foi uma consequência do uso da IA ter se tornado público. O autor das ilustrações, o Vicente Pessoa, usou o Midjourney para criar cerca de 50 ilustrações para o livro, num processo que ele tornou público, inclusive numa transmissão ao vivo no canal da editora. Ele concorria ao Jabuti com ilustradores renomados, reconhecidos pelo público e pelos especialistas. Segundo a editora, a ilustração feita por IA é um marco importante porque representa a primeira vez no mundo que um clássico literário foi completamente ilustrado por IA. Mas nada disso importou para os organizadores do prêmio depois que a chapa esquentou. A Câmara Brasileira do Livro, a CBL, responsável pelo prêmio, justificou a desclassificação, alegando que o regulamento não previa avaliação de obras produzidas com auxílio de IA. Mas provavelmente também não proibia, ou então o autor nem teria submetido a obra. A organização enfatizou a necessidade de discutir o papel dessas tecnologias em futuras edições do prêmio. O uso de IA para ilustrações gerou controvérsia, principalmente quando o cartunista e jurado André Dahmer revelou que não sabia que as imagens tinham sido criadas por IA e disse que teria julgado o livro de maneira diferente se ele tivesse ciente desse fato. Algumas pessoas apontaram que a foto do perfil do Dahmer no Twitter, onde ele fez essa declaração, foi criada com IA e inspirada no seu próprio trabalho. E postaram, inclusive, o print do que seria um tweet de abril desse ano em que ele mostrava essa obra que foi criada por uma outra pessoa. Eu sou muito fã do Dahmer, eu acho ele um gênio, mas eu não concordei com nada do que ele argumentou ali. O ilustrador Vicente Pessoa defendeu o uso de IA e argumentou que a qualidade do trabalho deveria ser o foco principal, e ele acusou a CBL de ceder à pressão pública. Ele explicou que o Midjourney gera as imagens a partir de descrições dos usuários, né, os famosos prompts, permitindo ali ajustes em estilo, luminosidade, textura, proporções, vários detalhes até chegar numa imagem, né? E ele falou que mais de 1.200 imagens foram geradas para o livro para ele chegar nas 50 que foram incluídas na edição final. Ele viu a desclassificação como um reconhecimento implícito do impacto do seu trabalho, comparando a resistência ao uso de IA à reação inicial contra a fotografia na arte, por exemplo. Essas discussões sempre me lembram aquele papo encebado, por exemplo, de que música eletrônica não é música e coisas desse tipo. As ferramentas estão aí e enquanto elas funcionarem muito bem como estão funcionando, você pode ter certeza que elas não vão embora. Quem conhece minimamente como essas obras são feitas sabe que criar com IA é bem mais difícil do que parece. Tem todo um trabalho de criação dos prompts, de escolher as artes, até a edição das imagens. Eu tenho certeza que daqui a uns anos esse tipo de obra vai ser tão bem aceita quanto qualquer coisa criada com Photoshop ou com ferramentas que também já foram vistas como algo menor ou como formas de criar arte de forma mais fácil. O argumento de que são máquinas de plágio Muito embora existam, sim, muitas questões com os dados utilizados para treinar essas IA, não é tão sólido quanto parece quando você pensa que todo artista utiliza referências, às vezes até de forma escancarada, para construir suas obras. Tudo que a gente vê influencia o que a gente vai fazer. Talvez no futuro a gente tenha alguma categoria específica para obras criadas com auxílio de IA, mas me parece muito mais provável que o uso dessas ferramentas se torne tão comum que isso deixe de ser uma questão. Enquanto a gente tenta entender e se ajustar à IA, as empresas seguem melhorando e criando coisas novas. Na semana passada, durante o encontro de desenvolvedores da OpenAI, foi lançado o GPT Builder, uma ferramenta que permite aos usuários criar chatbots personalizados baseados na tecnologia do ChatGPT, sem necessidade de programação. Esses chatbots podem ser customizados com saudação, nome, descrição, conhecimento de base, tom de diálogo. A ferramenta oferece opções avançadas para os desenvolvedores, como também incluir conhecimentos específicos, ativação de capacidades extras também, como acesso à internet, geração de imagens e até ações personalizadas. Os GPTs criados vão estar disponíveis na GPT Store, exclusiva para assinantes do ChatGPT Plus. Outra novidade é o GPT-4 Turbo, uma versão avançada do modelo de inteligência artificial. Entre as melhoras estão o suporte para entradas mais complexas, a capacidade de processar até 128 mil tokens de uma vez, isso é o equivalente a mais de 300 páginas de texto. E essa versão é também mais econômica, custa $0.01 por 1.000 tokens. Na prática, a OpenAI afirmou que essa versão nova vai ser mais barata e com mais qualidade, e tomara que seja verdade, porque para quem usa bastante o ChatGPT, a sensação é que o robozinho tem emburrecido aos poucos. A ideia de que a IA vai facilitar e resolver tudo é muito sedutora, mas sempre esbarra num detalhe: a realidade. Um engenheiro de software usou uma ferramenta de IA chamada Lazy Apply, ou inscrição preguiçosa, para preencher e enviar 5 mil formulários para vagas de emprego com um clique. Essa super busca de emprego resultou só em 20 convites para entrevistas, uma taxa de sucesso de 0,5%. Ao mesmo tempo, ele se candidatou a centenas de vagas de forma tradicional e teve aproximadamente o mesmo número de entrevistas marcadas. Ele realmente conseguiu um emprego através da entrevista agendada, através dos contatos feitos com a ajuda da Lazy Apply, mas as entrevistas em lugares importantes, como a Apple e a Casa Branca, vieram de conexões no mundo real. Parece que o fim dos smartphones começa a pintar no horizonte. A empresa Humane anunciou que está prestes a lançar o AI Pin, um dispositivo vestível de $699 sem tela, dedicado a tecnologias de IA. O aparelho vai funcionar na rede da T-Mobile, uma operadora de celular dos Estados Unidos, com uma assinatura mensal de $24, e vai integrar modelos de IA da Microsoft e da OpenAI. Com um processador Qualcomm, câmeras, sensores e alto-falante, o AI Pin, já apelidado aqui no Brasil de Mandioca Pin e Macaxeira Pin, usa um projetor laser e gestos como forma de interação. Entre os recursos do aparelho estão a tradução de idiomas, resumo de e-mails e streaming de música. Tudo coisa que o seu celular já faz. Se tem uma coisa que aprendemos com a greve dos roteiristas e atores em Hollywood é que ninguém está a salvo da IA. E parece que as celebridades são a bola da vez. O artigo O Amanhecer do Omnistar, da The Economist, falou do impacto crescente da IA no mundo do entretenimento. O rápido avanço da tecnologia desencadeou uma série de ações judiciais de celebridades que estão desafiando o uso não autorizado das suas imagens e voz por empresas. Na prática, a IA pode influenciar como a carreira dessa celebridade funciona. Elas podem tanto estrelar trabalho só cedendo seus direitos de imagem e voz, como também podem ser vítimas justamente dessas facilidades. E nos Estados Unidos, o Sindicato dos Atores chegou a um acordo provisório com os estúdios de Hollywood, encerrando uma das maiores greves da indústria do entretenimento. Esse acordo, que ainda precisa ser aprovado pelos membros do sindicato, promete grandes avanços, como aumentos na compensação relacionada a streaming e garantias contra o uso de inteligência artificial para replicar suas aparências sem o pagamento ou aprovação prévia. O Google lançou no Brasil a Experiência de Pesquisa Generativa, SGI, na sigla em inglês, que é uma nova ferramenta de busca assistida por inteligência artificial que fica disponível no Chrome para desktop e no aplicativo do Google para celular. A SGE já está disponível nos Estados Unidos e permite conversas com chatbot para obter respostas detalhadas e informativas, melhorando a experiência de pesquisa. Eu tenho feito isso muito no ChatGPT, como eu tenho a versão paga, no celular você consegue mandar as mensagens por voz. É muito mais rápido, né? Você pode perguntar de uma maneira muito mais natural. A ferramenta do Google ainda está em fase de testes, ela pode ser ativada através do Search Labs do Google e está disponível em todos os dispositivos associados à conta do usuário. Também experimentando como integrar IA no navegador, o Arc Browser lançou o Arc Max, um navegador que oferece 5 funcionalidades específicas baseadas nas tecnologias GPT-3.5 e da Anthropic. Entre elas estão a consulta direta ao ChatGPT, a renomeação inteligente de abas e de downloads, a pré-visualização rápida de links e uma busca assistida por IA em páginas. Essa abordagem não só evita o excesso de recursos, como também mantém o navegador leve, mais eficiente e também promete melhorar significativamente a experiência diária do usuário. O Spotify está lançando um recurso de tradução de voz baseado em IA em parceria com a OpenAI, que vai permitir os podcasters sintetizar suas vozes e criar automaticamente versões dos seus programas em outros idiomas. Inicialmente, episódios em inglês vão ser traduzidos para espanhol, com planos futuros para francês e alemão. A tecnologia utiliza a ferramenta de transcrição de voz Whisper da OpenAI e, por enquanto, a gente não vai ter resumido em inglês, ao menos não automaticamente. Eu nem sei se eu quero também de forma automática, né? Só testando para saber. O YouTube está testando 2 novos recursos de IA no aplicativo. O primeiro é uma ferramenta que resume as principais reações da comunidade nos comentários, parecido com o que a Amazon está fazendo com as resenhas de produtos. E o segundo é um chatbot embutido nos vídeos que responde perguntas sobre o conteúdo. Ambos estão em fase de testes, só com usuários selecionados, e busca aprimorar a interação e a compreensão do conteúdo na plataforma. O Doritos conseguiu resolver um problema que muitos de nós nem sabia que era um problema. O Doritos Silent é uma nova tecnologia de cancelamento de ruído pensada em gamers, que elimina o som da mastigação dos salgadinhos das conversas de voz que os usuários fazem durante os jogos. Desenvolvida em parceria com a Smooth Technology, a inovação surge como solução para permitir que os gamers desfrutem seus Doritos sem atrapalhar os outros. Ainda não há notícias sobre como não melecar os controles. A Academia Brasileira de Ciências lançou recomendações para o desenvolvimento de IA no Brasil, destacando o atraso nacional devido à falta de investimento histórico na formação de especialistas. O relatório, assinado por 16 pesquisadores, alerta para a necessidade urgente de políticas públicas e investimentos na área e ressalta que o Brasil ainda pode se recuperar, citando aí a sua posição nas pesquisas de IA e o número de publicações científicas. Liderado pelo Virgílio Almeida, da UFMG, o grupo identificou desafios como formação de pessoal, geração de dados de qualidade e infraestrutura computacional. Uma boa notícia nesse sentido é que o presidente Lula assinou um decreto que reverte a decisão de extinguir a CEITEC, a única empresa da América Latina especializada na produção de chips semicondutores. Esse movimento para reativar a CEITEC é um passo importante para impulsionar a indústria de semicondutores no Brasil e contribui também para aumentar a competitividade e a presença do país no mercado internacional. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O arroz com a Meta segue em curso. Mark Zuckerberg está sendo processado por 41 estados americanos e na capital, Washington, já falei sobre isso aqui, e agora os procuradores acusam Zuckerberg de ignorar recomendações de executivos da Meta desde 2019 para alocar mais recursos na proteção da saúde mental de adolescentes. A proposta mais famosa nesse sentido foi a de eliminar o filtro da beleza do Instagram, que altera a aparência em fotos e vídeos e prejudica a autoestima dos jovens. Apesar do pedido de especialistas, o Zuckerberg vetou a eliminação desse filtro e alegou que a demanda por eles era alta e negou também dados sobre seus efeitos prejudiciais. As coisas também não estão fáceis para a Meta na Europa, já que as autoridades europeias expandiram a proibição das práticas de publicidade comportamental da Meta, que coleta dados de comportamento individual para anúncios personalizados. A ação segue uma multa imposta na Noruega pela obtenção de dados sem consentimento adequado. Isso aí diz respeito ao quanto o Facebook te segue pela internet e vê o seu comportamento em outros lugares fora dos aplicativos e sites da própria Meta. A Meta criticou a decisão e anunciou planos para permitir o consentimento dos europeus na coleta de dados e também um serviço de assinatura sem anúncios. Mas autoridades duvidam que as medidas da Meta cumpram padrões legais europeus e argumentam que o modelo de negócios viola a lei e os direitos fundamentais. Uma boa notícia é que, a partir de 2024, a Meta vai exigir que anúncios políticos e eleitorais revelem se foram criados usando IA. Essa nova diretriz também se aplica a anúncios digitalmente alterados com uso de IA e também a temas sociais como gênero e etnias. Os anunciantes devem, então, informar a Meta se usaram IA e a empresa vai marcar esses anúncios com um aviso. Se essa informação não for fornecida adequadamente, o anunciante pode ser punido com a remoção do anúncio. A Meta ainda vai detalhar as punições específicas e reiterou que pode remover conteúdos falsos ou distorcidos, seja produzidos por humanos ou por IA. E assim, com muitos anos de atraso, aos poucos, alguns ajustes importantes começam a ser feitos nas plataformas de rede social. O Reino Unido introduziu o Online Safety Act com normas que abordam a gestão de conteúdos ilegais, como abuso infantil, terrorismo e fraude, exigindo que sites sejam proativos na prevenção desses conteúdos. Cerca de 100 mil serviços devem seguir essas regras, com exigências mais rigorosas para as plataformas com maior número de usuários e também de alto risco. As diretrizes ainda são propostas, estão aguardando as considerações antes da aprovação pelo Parlamento. Esse tipo de mudança impacta a gente aqui no Brasil também. Primeiro, porque as empresas acabam padronizando esse tipo de regra para o mundo todo, para facilitar as operações. E segundo também, porque em muitos casos, essas legislações europeias servem de parâmetro para nossas legislações locais. Então vale sempre ficar de olho nas mudanças que acontecem lá fora. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, divulgou uma nota técnica sobre o projeto Estádio Seguro, com orientações de como se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, no tratamento e compartilhamento de dados pessoais. O projeto Estádio Seguro é uma parceria entre o Ministério da Justiça, o Ministério do Esporte e a CBF e pretende utilizar tecnologias como reconhecimento facial para prevenir violência e racismo nos estádios. A iniciativa da ANPD é para assegurar a proteção dos dados no âmbito desse projeto. E segundo a Variety, uma cinebiografia sobre o Elon Musk dirigida pelo Darren Aronofsky, conhecido pelos filmes Requiem para um Sonho, Cisne Negro, Pi e tantos outros, está em produção pela A24. Baseado na biografia escrita pelo Walter Isaacson, o filme vai abordar a vida do fundador da SpaceX, da Tesla e atual dono do Twitter. Detalhes sobre o elenco e o roteiro vão ser anunciados em breve e a data de estreia, óbvio, ainda não foi definida. Se você quiser falar comigo, pode me procurar ainda no Twitter, @urbe, ou então no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e no youtube.com/resumido. Eu também estou usando mais ativamente o Threads, e lá é @resumido.podcast também. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra. Confesso que eu tenho enviado bem pouca coisa ultimamente. O telefone que eu uso para gerenciar essas listas é um iPhone 6. Ele congela tanto e não sinca com o meu computador que fica difícil mandar as coisas. Enfim, por lá eu também envio o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar. Não deixe também de participar, se você puder, da campanha de financiamento do Resumido. Você pode fazer isso pelo catarse.me/resumido ou então pelo Pix, brunonatal@resumido.cc. E você pode contribuir com quanto você quiser. Minha sugestão são R$5 por mês. Quem puder doar mais, sempre bem-vindo. E assim você ajuda o Resumido a seguir em frente.
Os indicadores. indicadores das escolas municipais de Sobral, a qualidade, a característica, a estrutura como um todo, era da pior qualidade.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
Com a estrutura do trabalho que é feito na educação pública de Sobral, é que o que garante efetivamente que uma criança vai desenvolver as suas habilidades efetivas é a qualidade do ensino que é ofertado a ela.
Building Tomorrow's The Story of Sobral, ou Construindo Amanhãs, a História de Sobral, conta a história desse município com 200 mil habitantes no Ceará, que se tornou referência nacional em educação primária, superando desafios como recursos limitados, gerando uma transformação educacional ao longo de 26 anos que colocou Sobral no topo do sistema de ensino fundamental do país. Cabe dizer que se trata de uma iniciativa do Centro Lehman, da Fundação Lehman, do empresário bilionário brasileiro Jorge Paulo Lehman, e é uma organização focada em promover a aprendizagem na educação básica e formação de lideranças educacionais. É um filme encomendado por eles, ou seja, uma história com viés, mas vale a pena conhecer. O Paramount Plus lançou o trailer de Good Burger 2, a aguardada sequência da comédia de 97. Nesse novo capítulo, o Dexter, interpretado pelo genial Keenan Thompson do Saturday Night Live, e o Ed, interpretado pelo Kel Mitchell, voltam para o Good Burger enfrentando uma ameaça moderna, uma corporação que quer substituir os seus funcionários por robôs. A história, então, acompanha a tentativa de salvar o Good Burger da automação. O filme estreia no dia 22 de novembro na Paramount Plus, com muitos fãs como eu ansiosos para saber se a dupla vai conseguir manter o espírito único da lanchonete num mundo cada vez mais tecnológico. O Beirute lançou seu sexto disco. Hatzel foi escrito enquanto o Zac Condon morava numa igreja antiga na remota ilha norueguesa de Hadsleloia e sempre seguindo por caminhos pouco usuais que já exploraram desde o folk balcânico até a música hispânica e francesa, dessa vez ele gravou utilizando um órgão de madeira do século XIX, muito inspirado pelas montanhas cobertas de neve e pela aurora boreal. Os vocais lembram o David Byrne, e as músicas, apesar dele ter atravessado um momento bem sombrio com um problema na garganta que podia ter encerrado a sua carreira, trazem um Zac Condon soando positivo e esperançoso nessas faixas que ainda receberam sintetizadores, trompa, trompete, bateria eletrônica e chocalhos. Nesse episódio, você ficou sabendo que o livro de papel caminha para se tornar um item de luxo. Da polêmica no prêmio Jabuti envolvendo uma ilustração criada por IA, que a União Europeia intensifica a regulação das práticas da Meta, dos anúncios feitos no Dev Day da OpenAI, do hardware de IA, AI PIN e muito mais. E agora é só hora de colaborar. Recomendo um resumido para mais gente. Se você gosta, mais gente vai gostar também. É muito importante essa sua ajuda. Então também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E também deixe uma resenha lá no Apple Podcast. Ajuda demais o resumido a continuar crescendo. E eu te agradeço muito por isso. O resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. E o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. Tem também a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações de Peri Selmaman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.